Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso convidado de hoje é o desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão. Ele vai explicar para a gente o que é o chamado direito intertemporal e vai falar sobre esse conflito de leis no tempo dentro do novo Código de Processo Civil. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o desembargador Cleiton. Bom dia, desembargador, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes da Paraná.
Desembargador, após mais de um mês de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que tem sido a adaptação e esse tempo de preparação dos operadores do direito ao novo diploma?
Pois não, Jéssica. Veja, todos os profissionais do direito tem se reciclado, né? Quanto às diversas teorias que estão na base desse novo Código de Processo Civil. Basicamente, né, nós temos aí ligações do processo civil com a Constituição Federal e até com a teoria do direito e também com questões filosóficas, né? Uhum. São temas complexos que vão desde relações entre o direito constitucional, direito processual, passando pelas teorias mais recentes do positivismo jurídico, e até concepções filosóficas, né, que giram em torno das teorias, do conhecimento, uhum, da interpretação de um texto legal, né, e até da necessidade do estudo conjunto das leis, né, que nós falamos de que são normas jurídicas, como um sistema lógico, complexo, voltado ao enquadramento aí das condutas que devem ser tomadas pelo cidadão no convívio em sociedade.
Uhum. E, desembargador, para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse tema, o senhor poderia falar em linhas gerais quais são as principais alterações trazidas pelo novo CPC?
Pois então, Jéssica, nós temos aí a cooperação entre os profissionais, né? O juiz coopera com o advogado coopera com o juiz, uhum, o juiz coopera com o promotor de justiça coopera com o juiz coopera com o defensor público coopera com o juiz. Aquilo que se fala em linhas gerais no Código de cooperação ou colaboração entre o juiz e as partes do processo. Além disso, esse novo código, ele pede, dá muita ênfase, digamos assim, a um princípio da boa-fé objetiva.
Uhum.
Também, como eu já havia enaltecido a última vez que estive aqui, o Sim. código tinha acabado de ser sancionado faz um ano, né?
Faz um ano, desembargador.
E ainda ontem à noite eu escutei mais uma vez a entrevista para não ser repetitivo, sabe? Mas a contraditória é substancial, não é? A primazia do julgamento do mérito, a estabilidade na jurisprudência, coerência entre os julgamentos do tribunal, uma consistência na fundamentação das decisões judiciais e a ideia de precedentes, né, que também é uma novidade.
Uhum. Desembargador, entrando agora no assunto principal da nossa entrevista de hoje, que é um dos temas mais importantes em uma reforma legislativa, que diz respeito ao conflito de leis no tempo, o chamado direito intertemporal. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que, que a gente pode entender por direito intertemporal?
Claro. Veja, se nós formos... Eu pediria até o ouvinte que está nos acompanhando aqui, se puder, uhum, se for profissional do direito, né, ele pode abrir agora o Código de Processo Civil. E para o ouvinte em geral, eu vou tentar também falar de uma maneira que ele possa compreender. Mas assim, nós temos no estudo do direito duas situações interessantes. O conflito das leis no espaço e o conflito das leis no tempo. Hoje, nossa entrevista diz respeito ao conflito de leis no tempo, tá?
Uhum.
O conflito de leis no espaço e leis processuais, ela vem regulada de qualquer maneira aqui pelo artigo 15, né? Pelo artigo 15 e, de uma certa forma, pelo artigo 13, né? Ou seja, dentro das leis brasileiras, o Código de Processo Civil é uma regra geral e, na medida do possível, à medida que nós temos agora um novo código, ele também, de repente, pode ser aplicável, no que for cabível, ao processo eleitoral, ao processo trabalhista, ao processo administrativo e até, de uma maneira mais comedida, ao processo penal. Isso tem a ver, portanto, de conflito de leis no espaço territorial brasileiro. Não podemos também deixar de considerar que essa lei brasileira, ela também concorre, pode conflitar com leis estrangeiras. Então, esse é o artigo 13, artigo 15. O artigo 14, que tem a ver com a nossa fala de hoje, tem a ver com o conflito de leis no tempo. Por isso, a expressão direito intertemporal. Porque tenhamos em mente o seguinte: até o dia 17 de março, vigorava o Código de Processo Civil de 1973. No dia 18, entra em vigor uma nova lei, um novo Código de Processo Civil. E a impressão que se pode ter é que até o dia 17 de março aplicava-se uma lei, e a partir do dia 18 de março passou a ser aplicada uma nova lei. Isso, de uma certa forma, está certo. Mas, como em direito sempre existem as particularidades, nuances. Né? Então, o direito intertemporal, como o próprio nome já diz, sugere o quê? Que há situações em que um processo que se iniciou na vigência da Lei de 73 e está pendente no dia 18 de março, quando entra em vigor o novo Código, existem situações ali em que esse processo ainda vai ser regulado pelo Código Velho e só depois de um determinado momento, e não necessariamente no dia 18 de março, mas talvez na prática de um ato processual mais adiante, é que esse novo Código de 2015 passa efetivamente a incidir naquele processo concreto ali. Então, o tema do direito intertemporal, ele é uma questão de aplicabilidade da lei a um caso que se iniciou, né, antes da sua entrada em vigor e ainda pende de julgamento nas instâncias judiciais. Basicamente é isso.
E, desembargador, agora o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os três sistemas que têm por objetivo regular a eficácia da lei no tempo?
Pois bem, então, me permita ler aqui o artigo 14, né? Porque o ouvinte deve estar curioso. A norma processual não retroagirá. Então, a primeira regra é que a lei processual não retroage. Só retroage uma lei penal mais benéfica. Não é o caso aqui da nossa palestra, né? Da nossa entrevista. Estou tratando aqui de uma lei nova, que é uma lei processual civil. Então, ela não retroage em nenhuma hipótese. Prossigo na leitura do texto. E será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Então, como eu havia dizendo, né, nós temos essa situação. Extrai-se da leitura desse artigo que o Código de Processo Civil ele fez uma opção pelo sistema do isolamento dos atos processuais. Mas isso apenas como regra. Tá? Isso não quer dizer que não sejam aplicáveis outros sistemas. Então, para responder a tua pergunta, nós temos três sistemas: o sistema da unidade da relação processual, o sistema das fases do processo e o sistema do isolamento de cada ato processual que compõe uma fase do processo. Então, veja, nós temos, por vezes, uma situação em que todo o processo judicial vai ser regulado apenas por um desses códigos.
Sim.
Nós vamos ter uma situação em que algumas fases desse processo serão reguladas pelo Código Velho e outras pelo Código Novo. E nós temos situações ainda mais microscópicas, digamos assim, né, em que o processo civil, processo pendente, ele vem sendo regulado ato por ato pelo Código Velho. De repente, com a entrada em vigor do Código Novo, o próximo ato ainda será regulado pelo Código Velho e a partir do subsequente a esse é que efetivamente passará a incidir o novo código de maneira imediata, entre aspas.
Sim. E, desembargador, para os nossos ouvintes entenderem melhor, então, em relação ao novo código, a pergunta que se coloca é qual regra processual vai ser aplicada, o CPC de 1973 ou o CPC de 2015, a esses processos pendentes, aqueles processos que ainda estão em andamento.
Pois então, dialogando com os profissionais do direito, né? Converso muito com meus colegas de tribunal, após os julgamentos, também tenho conversado muito em sala de aula com meus alunos e também aprendo muito em listas de discussões com outros professores do Brasil inteiro aí, né? Nós temos listas de discussões aí no WhatsApp, no Telegram, entende?
Então, tem câmbio de informações.
Nós trocamos muitas informações. Uhum. E o que eu percebo é natural que nesse começo haja confusões. É um tema, de fato, eu mesmo, embora seja um curioso, né, no estudo do processo civil, há 20 anos ou até um pouquinho mais, esse tema eu nunca tinha estudado. Comecei a estudar de janeiro de 2016 para cá. Para que se evite confusões, então, é preciso partir de uma regra geral que colabora na resolução da maioria dos problemas que estão surgindo por aí, né? Então, qual é essa regra geral? Eu diria ao nosso ouvinte, tenha em consideração a data em que a decisão judicial foi publicada em cartório ou foi disponibilizada no sistema do PROJUD ou do EPROC, ou do PJE, enfim. Quando o processo é eletrônico, a gente considera a data em que a decisão judicial, o despacho judicial, foi disponibilizado ao público para consulta. É a partir daí que a gente sabe se vamos aplicar no próximo ato o velho ou o novo código. Então, vamos dar um exemplo. Imagine uma decisão que foi entregue e juntada ao processo, feita pública, disponibilizada, enfim, no dia 17 de março, qual é o recurso cabível? O recurso cabível será aquele previsto na lei anterior.
Sim.
Agora, se a decisão foi feita pública no dia 18 de março, nós temos que verificar o novo código, qual é a medida judicial cabível, se for o caso.
Desembargador, eu vou pedir para o senhor dar mais alguns exemplos para os nossos ouvintes de situações práticas que envolvam o novo CPC e esse conflito de leis no tempo.
Com certeza. Então, eu vinha falando, né, qual é o próximo ato. Regula-se pela lei velha ou pela lei nova? Vamos dar o exemplo de uma decisão judicial que foi proferida no dia 17 de março. Imagine-se uma decisão judicial que indeferiu uma prova testemunhal requerida pela parte, porque a prova testemunhal não era pertinente ou porque não era relevante para a solução do caso, porque a prova documental já seria suficiente. Se essa decisão foi proferida, né, feita pública, disponibilizada no PROJUD, no EPROC, no dia 17 de março de 2016, ou seja, na véspera da entrada em vigor do Código 2015, porque preciso esclarecer isso também, o Código entrou em vigor no dia 18 de março. Então, se a decisão foi publicada no dia 17 de março, aplica-se ainda o Código de 73 e, portanto, como a questão aqui envolve indeferimento de prova, pelo Código de 73, é cabível o recurso de agravo de instrumento ou, pelo menos, o recurso de agravo retido. Contudo, se essa decisão de indeferimento da prova testemunhal foi proferida, publicada, no dia 18 de março de 2016, ou seja, no primeiro dia de vigência do novo Código, esse novo Código já diz que não cabe o recurso de agravo de instrumento para discutir uma decisão judicial que indefere prova, seja qual ela for. Quando muito, então, essa questão poderá ser objeto de um recurso de apelação, mas daí temos que aguardar a finalização do processo em primeiro grau pelo juiz, a sentença proferida pelo juiz, e daí a parte vai poder apelar. Isso é lá na frente. Então, o que define se aplica o código anterior ou o novo Código de Processo Civil está a depender do dia em que a decisão judicial foi publicada em cartório ou disponibilizada no sistema processual eletrônico. Poderia dar outros exemplos aqui. Eu acho que o público leitor deve ter acompanhado, o ouvinte deve ter acompanhado uma recente polêmica que se instalou no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Era um processo de competência originária do STF, um mandado de segurança, e o relator, ministro relator, indeferiu a petição inicial, extinguiu o processo.
Sim.
O que acontece? Essa decisão foi proferida no dia 8 de março. E Ela foi feita pública e o advogado interpôs o recurso cabível na época, que era o agravo regimental, para o pleno. Para o pleno. Essa decisão, inclusive, foi transmitida online, né? E aí o que aconteceu? Nesse caso, interposto o recurso, aí foi pautado para julgamento. O julgamento já ocorreu na vigência do novo código. E aí o advogado pediu a palavra do agravante, né? E solicitou aos ministros que lhe autorizassem que ele pudesse fazer a sustentação oral, porque o novo código permite que a sustentação oral seja feita no recurso de agravo contra a decisão do relator que extinguiu o mandado de segurança enquanto uma ação que é de trâmite, digamos assim, originária lá no STF, não era um recurso.
Sim.
O Estado de Santa Catarina era impetrante, ok? Uhum. E aí o impetrado, acho que era a presidência da República, então é um caso em que tramita direto lá no Supremo, por conta das partes envolvidas. Daí o que acontece? Instaurou-se uma discussão no Supremo. Uma parte entendia que não era o caso, porque o código novo ainda não, para esse caso, não incidiria.
Uhum.
Uma outra parte entendeu que seria o caso, talvez, de retirar de pauta para um melhor estudo. Enfim, se instalou uma discussão lá, o Supremo ficou 70 minutos discutindo se cabia ou se não cabia a sustentação oral.
E no fim, cabia, desembargador?
Cabia.
Uhum.
Cabia pelo seguinte, por isso que eu digo, o direito intertemporal, ele parece simples, mas ele não é tão simples. Veja, a decisão foi feita pública na vigência do Código Velho.
Uhum.
O recurso de agravo foi protocolado na vigência do Código Velho, em março, mas antes do dia 18. Em tese, poderíamos imaginar que, então, todo aquele recurso deveria ser processado com base no Código Velho. Não é bem assim. Veja, para o próximo ato, de fato, foi aplicada a regra correta, ou seja, feita a pública decisão antes, vale o recurso de antes, que era o agravo regimental. E antes não havia previsão de sustentação oral nesse caso.
Uhum.
A previsão de sustentação oral, que é, digamos assim, uma possibilidade do advogado fazer uso da palavra momentos antes do julgamento, lá perante os 11 ministros, é uma novidade da lei nova. Mas como o julgamento foi marcado já na vigência, né? Foi de dia 7 de abril o julgamento. Já estava em vigor,
sim,
o novo código.
Uhum.
Então, por conta de que o julgamento já estava sendo realizado na vigência do novo código, aí que o ministro Celso de Mello levantou essa questão. Veja, uma coisa é o estudo, a análise da regra intertemporal para fins de cabimento ou não do recurso, ou para verificação de qual recurso cabível, qual o prazo desse, uhum, recurso cabível, e até se o prazo se conta em dias corridos ou em dias úteis, que também é outra discussão do velho para o novo código. Ele falou assim, mas agora aqui nós estamos numa questão de procedimento agora. Sustentação oral em julgamento, uma questão procedimental, não é propriamente uma questão de admissibilidade do recurso, né? Porque tem,
sim,
essa discussão, admissibilidade do recurso e processamento do recurso. Aí ele falou assim, como aqui é uma questão de processamento, então aplica-se imediatamente o novo código. Mas daí ele mais dois ministros entenderam assim, como são 11, o advogado pediu a palavra e falou assim, sabe do que? Eu quero que se julguem agora, então eu abro mão da sustentação oral. E daí o advogado foi pragmático e o julgamento prosseguiu.
Sim. E desembargador Clayton, o CPC de 2015, ele estabelece algumas regras objetivas para solucionar circunstâncias específicas de conflitos de leis processuais no tempo? O senhor poderia explicar para a gente quais são elas?
Então, a regra geral, no meu modo de ver, é aquela que eu me referi,
uhum,
a data da publicação, assim considerada a data em que as partes podem ter acesso à decisão nos autos do processo, físicos ou eletrônicos, né? Essa é a regra geral. Contudo, o novo código, ele também traz alguns indicativos que, a depender da situação, existem outras regras específicas. Então, há pouco fiz referência que tem uma novidade. O código velho dizia que os prazos processuais, que são, digamos assim, aquele tempo em que a parte tem para praticar um ato, para recorrer, para se defender,
uhum,
por exemplo, né? Então, para esses fins de contagem do prazo processual, qual que é digamos assim, aquilo que eu chamo de marcos temporais, né? Porque o segredo está na definição de marcos temporais. Para fins de contagem de prazos processuais, nós temos um marco processual específico, qual seja o dia em que se inicia a contagem desse prazo.
Uhum.
Tá? Outra situação, vamos imaginar um caso em que nós temos uma decisão judicial que contraria a Constituição Federal. Isso pode acontecer, tá? E por conta, às vezes, de divergência na jurisprudência ou até, enfim, de repente a jurisprudência se consolida num dos sentidos e a partir do instante que a jurisprudência se consolidou, não é mais possível aplicar um entendimento velho superado na jurisprudência. Mas, às vezes, acontece. E aí, qual é o critério para saber se nós temos que entrar com... Se a parte tem que entrar com uma ação rescisória ou se a parte pode tentar discutir essa sentença que já está definitivamente julgada pela via de uma defesa que a gente chama de impugnação ou cumprimento uhum. da sentença ou do acordo. É a data do trânsito em julgado dessa decisão tida por inconstitucional. Outra situação tem a ver com a data em que o requerimento da prova feito pela parte é deferida pelo juiz. Né? Então, por exemplo, o artigo 1047 do novo Código, uma disposição transitória e que, portanto, posta ali para regular questões de direito intertemporal processual relativos à prova no processo. Veja que temos regras específicas. Né? Nesse caso, a regra ela diz que é a data do requerimento da prova feita pelo autor, pelo réu, é que define se aplica o código velho ou aplica o código novo. Ou seja, a parte requereu a prova antes do dia 18 ou depois do dia 18. A doutrina tem feito um ajuste. E diz assim, na verdade, não é o dia que a parte requer a prova, mas é o dia em que o juiz defere ou indefere esse requerimento que eu acho mais correto. Outra questão, data de audiência de julgamento realizada no fórum ou a data da sessão de julgamento no tribunal. Foi o exemplo que eu dei agora da sustentação oral.
Sim.
Uma coisa é você interpor um recurso na vigência do Código Velho com base nas regras do Código Velho, porque a decisão foi publicada no Código Velho, ao tempo da vigência do Código Velho, agora revogado, né? Outra coisa é regras de julgamento. Então, honorários de advogado, sustentação oral do advogado, tudo isso acontece no momento do julgamento. Se o julgamento é depois de 18 de março, aplica o código novo.
Automaticamente.
Pouco importando, sabe?
Uhum.
Que aquele recurso tenha sido processado, admitido na vigência do Código Velho. Porque é aquilo que eu digo, né? Nós precisamos encontrar soluções jurídicas para aplicar o novo código ainda para um processo pendente, ou seja, um processo que se iniciou na vigência uhum. de uma outra lei, mas que prossegue na vigência de uma nova.
E, desembargador, no geral, e na opinião do senhor, quais essas regras vão ser suficientes para resolver todos os problemas que envolvam o direito intertemporal?
Não. No meu modo de ver, surgirão problemas no dia a dia que o legislador não anteviu nem pode antever.
Uhum.
Para esses casos, eu estou defendendo o emprego da analogia a uma regra de direito intertemporal já existente no capítulo das disposições finais e transitórias do novo Código.
Uhum. E, desembargador, agora a gente está finalizando a nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor também, no geral, quais vão ser as principais dificuldades da adaptação ao novo Código por parte dos operadores do direito?
Veja, Jéssica, nossas principais dificuldades no que toca ao sistema de justiça são culturais. Demanda-se na justiça por qualquer coisa, sem nenhum critério racional.
Uhum.
Isso gera uma repetição de demandas na justiça, o que, no meu ponto de vista, é sinônimo de banalização, de mais do mesmo. Temos mais de 100 milhões de processos em andamento para uma população residente no Brasil de 200 milhões. Isso é estranho, chama atenção. O novo Código prevê alguns mecanismos de gestão no julgamento desses casos repetitivos, juntamente com as ações coletivas já existentes. É, sem dúvida, um grande desafio implementar essas novas técnicas processuais, por assim dizer. O novo Código também aposta no chamado sistema multiportas, isto é, em diversas outras vias de resolução adequada dos conflitos.
Uhum.
E os advogados recém-formados, no meu modo de ver, devem investir seu conhecimento nesses mecanismos alternativos de solução de controvérsia, sabe, Jéssica? É uma sugestão uhum. que eu dou aqui para o jovem profissional que está nos ouvindo. Nem sempre litigar em juízo será a forma adequada de obter uma solução. Por vezes, deve-se recorrer à mediação, à conciliação e até à arbitragem, sem prejuízo de outras vias extrajudiciais, como a negociação direta, laudo de um perito, etc. Uma cultura de pacificação dos conflitos é necessária para a melhora da qualidade de vida e, portanto, para a felicidade das pessoas. Ainda que a existência de conflitos em sociedade seja algo inevitável, é preciso enfrentar um nível extremo de conflituosidade, sobretudo nos dias atuais, nos quais a intolerância tem se acentuado de forma alarmante. Não podemos abstrair que a estabilidade econômica de um país está diretamente relacionada com o volume de processos em andamento na justiça. Eu cito aqui que nos Estados Unidos, na Alemanha, por exemplo, é muito baixo o número de processos em andamento. Por que isso? Porque lá litigar é muito caro, além do que são países cuja moeda é forte. Então, eu vejo, Jéssica, que nós temos um longo caminho a trilhar.
Uhum. Desembargador, agora, só para a gente finalizar nossa entrevista, como que o senhor avalia o novo diploma? Quais são os principais benefícios e as principais desvantagens do novo CPC?
Eu acho que enfrentar os casos repetitivos é o grande desafio. Uhum. Mudar a cultura de conflitos também. Não vejo desvantagem no novo código, muito pelo contrário. O que eu vejo são limitações do sistema de justiça para resolver os macro problemas da sociedade brasileira, sobretudo de ordem econômica e política. Devemos torcer para que o nosso país retome o desenvolvimento econômico,
claro,
de modo a que o sistema de justiça venha a ser acionado somente quando haja necessidade e utilidade dos serviços jurisdicionais.
Desembargador Clayton, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Até, Jéssica. Muito obrigado e bom dia aos ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio.